conversando com um irmão que está descontente com o sistema religioso, mas vacilante quanto à decisão de se separar, e com muitas dúvidas, inclusive dúvidas sobre a salvação mesmo, a segurança da salvação eterna. E ele escreveu uma frase hoje para mim que me deixou bem impressionado, assim, com o que é capaz de fazer quando os homens colocam ideias, né, na mente das pessoas. Ele escreveu que, eu comecei a explicar algumas coisas, e ele escreveu que se essas coisas forem causar confusão na cabeça dele, ou dúvidas, ele não quer nem saber. Ele não quer nem conhecer. Eu procurando indicar para ele, na palavra de Deus, né, o que a palavra de Deus diz, e como é diferente dos costumes que ele recebeu na religião dele, e ele responde que se for para causar confusão na cabeça dele, não quer saber. E é justamente o contrário do que fala aqui, no versículo 1, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Que diferença, né, a pessoa se acomodar ou até se refugiar em determinados dogmas, doutrinas, costumes de homens, e temer conhecer mais a palavra de Deus. Ficar com medo de conhecer mais, porque esse conhecimento vai lhe trazer responsabilidade, e essa responsabilidade talvez entre em conflito com aquilo que ele aprendeu, então não quero saber. Então não quero saber. Lá em Lucas capítulo 10, nós encontramos uma passagem bonita, e essa deveria ser a atitude de todo crente. Lucas 10, 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O que Maria fazia? Assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Maria, ela tinha esse ouvido, do qual fala aqui o versículo 2, para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido. Ela tinha esse ouvido atento à sabedoria de Deus. E ela, a Marta, por sua vez, ela estava envolvida no serviço de Cristo também, porque ela estava fazendo tudo para agradá-lo, né? Provavelmente preparando a comida, arrumando a casa, fazendo tudo para deixá-lo confortável. Mas Maria escolheu a boa parte. O serviço, ainda que para Deus, quando sem comunhão com Deus e sem comunhão com a palavra de Deus, ele não serve, ele é inútil. Normalmente nós nos empenhamos, às vezes, em muitos serviços, até mesmo para Deus, né, para as coisas de Deus, mas sem comunhão com a palavra dele, sem um ouvido atento à sua sabedoria, não vai sobrar muita coisa. Porque a boa parte, a que não será tirada, é justamente essa de Maria. E o que Maria estava fazendo? Ouvindo a palavra do Senhor. Essa nunca ninguém vai conseguir tirar. Um dia nós vamos estar incapacitados de fazer qualquer tipo de serviço para o Senhor. quanto mais entra para o mundo, né, para as coisas triviais do mundo. Mas ouvir a palavra, isso nunca será tirado. E essa sabedoria que ele promete aqui no capítulo 2 de Provérbios, ela serve para basicamente três coisas aqui. A primeira é entender o temor do Senhor e encontrar o conhecimento de Deus. Versículo 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria da sua boca, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Mas para que isso? Por que será que eu preciso o tempo todo ouvir a palavra de Deus? Que utilidade tem isso? Será que é para eu adquirir mais conhecimento intelectual, decorar mais versículos, ou aprender alguma coisa interessante da Bíblia? Não. Claro que a gente aprende, a gente adquire conhecimento, mas o conhecimento que vem de Deus, ele tem objetivos. Um deles é proteção, que é o versículo 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. A sabedoria de Deus é um escudo, é uma proteção. Nós, quando saímos à guerra, né, nós não, mas quando um soldado sai à guerra, naquele tempo em que se usava espada, escudo, capacete, couraça, tudo, ele tinha que levar o escudo, porque o escudo o protegia bastante, né, de ataque dos ataques do inimigo, tanto os ataques de perto quanto de longe. Porque às vezes com a espada ele poderia repelir um ataque próximo, um soldado que o atacasse de perto, com uma outra espada, com uma adaga, de alguma forma assim. Mas as flechas, por exemplo, não dava para ele se defender de flecha usando espada. Ele tinha que usar o escudo. Então existem coisas que vêm de longe, existem dardos que vêm de longe. E a proteção que o crente tem é a palavra de Deus, é a sabedoria de Deus para defendê-lo. Então essa palavra, ela serve não só como para aumentar o conhecimento e sabedoria, e conhecer também os pensamentos de Deus, e formar as nossas opiniões de acordo com as opiniões de Deus. Isso é importante também, com esse negócio de Copa do Mundo, de eleições e tudo mais. Nós vemos muitas vezes, e até entramos nessa onda, né, de fazer críticas ao governo, fazer críticas aos partidos, fazer críticas às autoridades, às vezes até de forma agressiva ou piadas, coisas desse tipo. Mas será que é deste modo que a palavra de Deus nos forma? Será que é assim que ela forma os nossos pensamentos? Porque quando nós vamos lá em Romanos 13, nós vamos lá em 1 Pedro, 2 Pedro, não me lembro agora, nós vamos aprender que é o contrário. A maneira do crente se comportar perante as autoridades é de sujeição, é de orar pelas autoridades constituídas e de não ter nada com os negócios desse mundo, viver aqui como um estrangeiro realmente, que o cristão é um estrangeiro. A sua cidadania é celestial, não é desse mundo. Então, quando nós estamos sem essa, vamos chamar assim, sem estarmos impregnados com essa palavra de Deus, com essa sabedoria que vem de Deus, as nossas opiniões acabarão sendo formadas pelos formadores de opinião. E os formadores de opinião são do mundo. São opiniões do mundo. Então, a gente abre o jornal, está lá escrito assim, 78% dos brasileiros são a favor de tal coisa, seja lá qual for, né? Ah, aí, ó, tá vendo? 78%. Então eu também quero ser que nem a maioria dos brasileiros. Mas espera aí, a maioria é o caminho do crente? Não, a maioria condenou a Cristo. A maioria pediu Barrabás. A maioria está errada. A voz do povo não é a voz de Deus de maneira nenhuma. Então o crente, ele tem que estar com os ouvidos atentos à voz de Deus para poder saber como andar nesse mundo. E ela vai servir, então, essa sabedoria também para guardá-lo. E é o versículo 10. O versículo 9 fala de entender. Entenderás justiça, juízo, equidade e todas as boas veredas. Então esse é o entendimento que ela nos dá. Mas é preciso ter um coração aberto. Não adianta falar assim, não, eu não quero saber. Eu não quero saber o que Deus diz. Porque se eu souber o que Deus diz, eu vou ficar responsável. Vai aumentar o meu problema. Aí eu tenho que obedecer. Não é assim que deve agir. Mas aí no versículo 10 fala assim: porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma, o bom siso te guardará, e a inteligência, segundo Deus, te conservará, e mais uma vez proteção, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. Agora não é só dos ataques, de uma maneira geral, não é apenas um escudo, mas agora inteligência para ser protegido do homem que diz coisas perversas. Quem é esse homem? É qualquer incrédulo, qualquer pessoa do mundo, qualquer pessoa que segue a sabedoria desse mundo. Ele vai dizer coisas que são pervertidas, coisas que são distorcidas, coisas que podem não ser de acordo com o pensamento de Deus. E o versículo 13 fala efetivamente que é por aí, né? Eles deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades, cujas veredas são tortuosas e desviadas das suas carreiras. Então aqui vem a proteção contra o caminho errado, contra os atos errados. Se no momento nós temos o nosso pensamento, a preocupação é com o nosso pensamento ser formado segundo os pensamentos de Deus, no outro momento é dos nossos atos, as nossas ações, o nosso andar, ser de acordo com o pensamento de Deus e não com o pensamento do homem. E aí a terceira coisa que entra aqui é a questão da carne, né? Da carne. Para te livrar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece do concerto com seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte, as suas veredas para os mortos. Aqui fala das tentações da carne, da inclinação da carne. Então, três coisas, basicamente. Sabedoria de Deus para nos dar inteligência e discernimento nas coisas de Deus, para nos guardar como escudo, para nos proteger do homem ímpio também, da opinião pública até, e para nos guardar também no sentido das nossas inclinações da carne.
Esse hino que nós cantamos está na glória com Cristo, ele contrasta muito com o que nós estamos lendo nesse livro de Provérbios. Esse livro nos fala de coisas terrenas, esse livro nos põe naquilo que nos ajuda e que faz com que nós sejamos protegidos e tudo mais, aqui na Terra. Uma vez o irmão Clemente falou uma coisa interessante, esse livro ele tem muitas instruções, né, para nós, como andar aqui nesse mundo. E que ele tem 31 capítulos, justamente porque assim, cada dia do mês, né, nós temos instruções para cada dia do mês. E é o que nós estamos vendo aqui, né, essas instruções para se adquirir essa sabedoria. Mas é interessante porque ele fala aqui, no versículo 5, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria. Isso é para nos ajudar a entender que não é a busca intelectual, somente o ler a palavra, buscar, compreender, se aprofundar na palavra, ver os detalhes e mais na palavra de Deus, que isso vai nos tornar e vai nos conceder essa sabedoria necessária para nós vivermos aqui nesse mundo. Mas há necessidade da revelação de Deus, porque o Senhor dá, ele fala, o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. E ele reserva a sabedoria para os erros, o escudo é para o caminho da sinceridade. Então nós vemos que é realmente algo que ele nos move a buscar essa sabedoria, e falando do cristão aqui nesse mundo, praticamente, né? Mas há necessidade da revelação dele para essa sabedoria. Por isso que muitos cristãos, né, assim chamados, que podem ser verdadeiros ou não, não cabe a nós saber isso, muitos cristãos, eles buscam intelectualmente tudo, e talvez até rejeitam outras ideias, né, ideias corretas, porque realmente há falta dessa revelação de Deus sobre as Escrituras. Isso é mais ou menos como salvação também. O homem é responsável por sua salvação, mas quem inicia a obra e faz e revela é Deus. Ele é o Espírito Santo, né, usando a palavra de Deus para nos revelar os pensamentos de Deus, daquilo que nós realmente precisamos. No final do capítulo, versículo 20, para que andes pelo caminho dos bons e guardes as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. E isso nos mostra a bênção terrena que Deus tem para o seu povo terreno, que é o povo de Israel. Como prática para nós, né, é muito proveitoso, como o próprio irmão realmente mencionou, que é realmente muito proveitoso esse livro para nós. Mas, literalmente, ele está se dirigindo a um povo que tem esperanças terrenas. E é interessante ele falar que os justos, né, os retos habitarão a terra, os sinceros permanecerão nela. Isso são os que, depois do arrebatamento da igreja, depois dos 7 anos de tribulação, esses justos herdarão a terra. Eles habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela. Por quê? Porque no arrebatamento, aquilo que é verdadeiro é tirado aqui da terra, ou seja, a igreja. O Espírito Santo e a igreja sobem, são tirados aqui da terra. E quando passa a tribulação, então, aí Cristo vem para reinar com o seu povo aqui, e daí é o contrário, daí é tirado o mal. Não é tirado o bom, como foi no arrebatamento, o verdadeiro, é tirado o falso. Ele fala aqui, pois seus retos habitarão a terra, seus seres humanos serão dentro, mas os ímpios serão arrancados da terra. Essa é a obra que os anjos farão, não é a obra que os homens farão, que os anjos farão, antes do início do milênio. E a terra e os aleivosos serão dela exterminados. Então no milênio é exterminado, né, tirado o ímpio, os aleivosos são colocados fora, né, do reino, e daí então estabelece esse reino em paz aqui. Justiça, um reino de justiça e de paz, né, onde a justiça reinará, como dito muitas vezes aqui, né, a justiça nesse tempo do milênio reinará aqui nesse mundo. E em consequência de haver justiça, então haverá paz aqui na terra também. Mas isso é uma coisa que não é para nós, propriamente, diretamente não. Nós estaremos dirigindo tudo isso acima da terra, né? Não com Cristo.
Assim também como nós cantamos que lá onde nós vamos estar, lá onde o Salvador está, não haverá tribulação. Mas aqui há e haverá. Teremos aflições aqui. E os irmãos já devem ter comentado também, no livro de Provérbios não é propriamente a atividade intelectual, não é a atividade intelectual que está em questão. Mas é espiritual. E só que para fins morais. Então, praticamente, nós vamos ter, praticamente, no sentido moral, nós vamos ter essas instruções. Uma outra coisa também é que a sabedoria, ela nunca é tratada por Deus, eu estou meditando nesse assunto, como conhecimento acumulado. Conheci um pouco hoje, então se eu ficar estudando mais, conhecer mais amanhã, como nós aprendemos na escola e as coisas que nós, porventura, já aprendemos também, nossa vida, no exercício dos nossos afazeres profissionais também. Então a sabedoria, ela nunca é tratada por Deus como conhecimento acumulado. Então, só que por outro lado, é interessante porque por outro lado, qual é a instrução? Versículo 4. Se como a prata a buscares, como a tesouros escondidos a procurares, ou seja, tesouro não vai estar na superfície, bem à vista, no meio da esquina. Se for atravessar agora ali, na rua, não vai estar em cima do asfalto. Por quê? Porque senão qualquer um pegaria. Então a sabedoria não está nessa superfície. Por isso que ele fala, creio eu, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, ou seja, tem que cavar para achar o tesouro. Então, há necessidade, apesar de não ser atividade propriamente intelectual, mas espiritual, há necessidade dessa busca, só que ela não vai estar na superfície, porque é tesouro. Então, o que vai acontecer no versículo 5? Há necessidade da busca. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento, versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria. Então uma coisa é o exercício, a necessidade do exercício, mas o Senhor é quem vai dar. Porque, repito, não é esse fruto de um exercício intelectual. Como ele é espiritual, ele vai me levar a ter, andar no temor do Senhor. Isso para fins morais, ou seja, coisas bem práticas aqui nesse mundo. Porque senão eu vou pegar o que é a sabedoria segundo o mundo, segundo esse sistema, e vou aprender para determinados assuntos como eu devo reagir ou me comportar ou decidir, ou discernir, segundo aquilo que o mundo está ensinando. Mas a sabedoria, segundo Deus, Deus nunca trata dessa maneira. Então, há necessidade, sim, de buscar, mas quem vai dar é o Senhor.
Basicamente, eu queria dizer que há três modos que podemos aprender: pelos nossos próprios erros, é o pior meio de aprender, porque nós temos que depois colher as consequências do que fizemos. Nós podemos aprender pelos nossos erros, mas tem consequências. Pelo erro dos outros, é o segundo modo de se aprender. O que o outro fez e se deu mal, não repita. É um modo de aprender também, mas também tem consequências. E o terceiro modo de aprender é através, nós vemos aqui no versículo 6, que é o Senhor dá sabedoria. É o princípio de conhecer, ter conhecimento da sabedoria de Deus para nós. e andarmos nela. Isso que é o livro de Provérbios. O princípio do conhecimento é o temor ao Senhor. Não é que eu vou dizer que isso daqui eu tenho que ler e fazer o que está aqui. Mas se eu conheço que a sabedoria de Deus ensina isso, e eu tenho temor a Deus, então esse é o princípio de conhecer. Porque informação é uma coisa bem diferente de você praticar a coisa. Eu posso ter informação do que Deus quer. Ah, eu tenho consciência do que é a sabedoria de Deus. Mas eu não busco ela, não dou ouvidos para ela, não aplico meu coração a ela. Eu vou aprender alguma coisa? Logicamente não vou. Se fosse assim, o faxineiro de uma universidade teria conhecimento de todas as coisas. Porque ele vive num ambiente acadêmico. Ou viver num ambiente acadêmico o torna um profissional daquilo que a faculdade ensina? Não, porque ele não está aplicado em aprender aquelas coisas. Ele apenas é o faxineiro do estabelecimento. Ou ainda mais, numa faculdade, na escola, no colégio lá. Tem o professor que é a autoridade, que tem a sabedoria. Os alunos que se destacam são quais? Aqueles que acreditam no que o professor está falando e seguem o que ele está falando. Aqueles que não querem saber de nada acabam ficando distraídos no fundo, fazendo bagunça. E o que acontece no final do ano? Não passa de ano. Não é assim? Pelo menos deveria ser assim, apesar de que nós sabemos que não é assim, que hoje nem isso assim funciona, né? Mas esse é o princípio de você ter temor e respeito por aquilo que está sendo ensinado por Deus. Por isso que no capítulo 1, versículo 7 de Provérbios, fala: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Se você despreza, para fazer sua própria vontade, você despreza a sabedoria de Deus, você vai estar errando e você vai ter que aprender por esse erro, com consequências. Se você sabe a palavra de Deus, mas não se aplica a ela, e vê outros errando naquilo que você não está ouvindo, você pode aprender também. Mas o melhor meio de aprender é através do temor do Senhor. Temor, porque Ele é o que pode nos ensinar, Ele é o que nos mostra, revela a sua sabedoria. E andando nela, nós teremos instrução e conhecimento. Diz aqui no versículo 7, 8, do capítulo 2, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Esse é a função de Deus dar sabedoria ao homem. Ele não dá sabedoria ao homem para que esse homem se destaque na sociedade, ou seja, venerado por outros, ou seja, tenha alguma glória própria. Não. Deus dá sabedoria, no versículo 7, não, 6. O Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e entendimento para que guarde as veredas, versículo 8, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Isso é porque Deus quer nos instruir, para nos guardar. E se nós desprezamos ou não damos ouvido, não aplicamos o nosso coração a essas coisas, que é o versículo 2, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. Isso é aprendermos de Deus sem ter que errar ou ver o erro dos outros. Aprender de Deus, sabedoria e entendimento.